Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. O Salão Verde de hoje é dedicado ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. Neste ano, a data quer chamar a atenção para as águas que atravessam as fronteiras e acabam unindo a população mundial em um imenso sistema hídrico. As 263 bacias e lagos transfronteiriços do planeta se estendem pelo território de 145 países.
E o problema, Mônica, é que apesar de existir água doce suficiente para atender às necessidades de todos, os recursos hídricos estão distribuídos de maneira irregular. E o pior, muitas vezes não são devidamente gerenciados. O mais novo relatório das Nações Unidas sobre o tema, divulgado na última semana, revela que, com o cenário de mudanças climáticas e de crescimento da população, a situação tende a se agravar.
Pois é, Ana, de acordo com o documento, em 2030, 47% da população mundial deve habitar áreas de grande estresse hídrico. Apenas na África, em 2020, entre 75 e 250 milhões de pessoas devem estar nessas condições. Em todo o mundo, pelas previsões da ONU, entre 24 e 700 milhões de pessoas poderão ter que deixar suas casas por causa da escassez de água.
A boa notícia, Mônica, é que pelo menos até 2015, mais de 90% da população do mundo terá acesso à água para beber. Com isso, estará cumprida a meta do milênio estabelecida pelas Nações Unidas para o setor. O mesmo não se pode dizer em relação ao esgotamento sanitário. Essa, que é uma das principais fontes de poluição dos cursos hídricos do planeta, ainda poderá ser um problema severo. Pela previsão da ONU, em 2030, é possível que 67% da população, ou 5 bilhões de pessoas, estejam sem atendimento sanitário adequado.
O Brasil, Ana, já superou a meta do milênio em relação ao acesso à água, tendo 91% da população urbana atendida por sistema de abastecimento hídrico. Mas em relação ao esgotamento sanitário, aqui também a situação é complicada, já que em 2007, segundo o IBGE, apenas 57% da população tinha acesso à rede geral de esgoto.
E no Brasil, uma região ilustra bem os problemas e polêmicas que envolvem tanto o acesso à água quanto a poluição dos cursos hídricos, a bacia do Rio São Francisco.
Pois é, Ana, citado em vários poemas e canções e marcado por inúmeras lendas, o Velho Chico é centro de uma polêmica nacional, as obras de transposição das suas águas. O debate dividiu opiniões e trouxe à tona a triste realidade da saúde do São Francisco, que sofre com a poluição, a perda de matas ciliares e o assoreamento. No ano passado, nós aqui do Salão Verde fomos procurados por moradores da pequena cidade mineira de São Francisco que reclamavam justamente de problemas de saúde provocados pela má qualidade da água do rio.
9 meses depois, nós voltamos a falar com os moradores da cidade. E agora você vai conferir em uma matéria preparada pela Mônica o que mudou por lá e também o que está sendo feito para recuperar esse importante patrimônio nacional.
Há cerca de um ano, moradores do município mineiro de São Francisco denunciavam que as águas do Velho Chico chegavam à cidade com cheiro forte, uma cor diferente e espuma. Havia relatos de problemas na pele, dores de cabeça, alergias, diarreias e vômitos, sintomas que a população atribuía à contaminação do rio pelo esgoto, jogado diretamente nas águas. Técnicos da Copasa, a Companhia Mineira de Saneamento, diziam que, na verdade, o fenômeno era provocado pela proliferação de algas chamadas cianobactérias, favorecidas pelo baixo nível do rio e pelo sol forte daquela época. 9 meses depois, a situação parece estar sob controle, pelo menos enquanto o nível do rio está alto. O trabalhador rural João José Ramos afirma que o tratamento das águas começou logo após as denúncias, embora a rede de esgoto não tenha sido concluída na cidade.
Só melhorou porque o rio encheu, choveu bem, mas a gente já fica preocupado quando chegar seca. A gente foi visitar o centro de tratamento que a Copasa construiu, e a Copasa tem até um programa aqui que diz que é para fazer rede de esgoto na cidade toda. Não fez, fez só numa parte. E ontem nós fomos lá no centro de tratamento, não tem, para a gente olhar, não está fazendo tratamento, está jogando a água no rio. porque pelo que a gente viu lá, ela não está sendo tratada, não.
Agora, os moradores de São Francisco aguardam da Copasa informações sobre o funcionamento do sistema implantado no município. Em nota enviada ao programa Salão Verde, a companhia garante que desde julho de 2008, o esgoto coletado na cidade do norte de Minas Gerais é tratado. O lançamento de esgoto sem tratamento é um dos principais poluidores do Velho Chico. O deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, alerta que o tratamento desses efluentes é feito em apenas 33 dos 504 municípios que compõem a bacia do São Francisco. Ele é relator de uma proposta de emenda à Constituição que garante recursos para a revitalização da bacia por um período de 20 anos. Fernando Ferro reconhece que existem várias ações em curso para revitalizar o rio, mas destaca que ainda há muito ser feito.
Hoje o governo tem um programa de tratamento de água e esgoto das principais cidades ribeirinhas do São Francisco e isso, sem sombra de dúvida, é um primeiro passo importante, mas nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos de um intenso programa de reflorestamento, não só do São Francisco, como dos seus afluentes, que são hoje também extremamente degradados. Nós precisamos ter um programa de educação ambiental para os usuários do rio. Tem uma ação da sociedade nordestina e brasileira em defesa de um curso d'água que é extremamente importante para a história desse país e para a vida do semiárido, uma das regiões de semiárido mais habitada do planeta e também um dos maiores cursos d'água em região de semiárido do mundo. Características muito particulares que tornam o Rio São Francisco uma verdadeira dádiva da natureza.
O Ministério do Meio Ambiente informa que apenas no ano passado foram aplicados 14 milhões de reais em ações de recuperação, conservação e preservação ambiental na bacia do São Francisco. Vale destacar a experiência adotada no município mineiro de Luz, considerada referência no processo de revitalização. A cidade promoveu uma campanha para recuperar o córrego da Velha, com atividades de educação ambiental, plantio de 40 mil mudas de espécies nativas em 20 nascentes e construção de 140 bacias de contenção de água da chuva, também conhecidas como barraginhas. Já o Ministério da Integração Nacional afirma que mais de 170 municípios estão sendo beneficiados com obras de saneamento dentro do Projeto São Francisco. Até 2010, R$1,374 bilhão devem ser aplicados em ações para a revitalização do rio e seus afluentes, incluindo a proteção de nascentes, replantio de vegetação nas margens degradadas, drenagem para corrigir trechos assoreados e monitoramento da qualidade da água.
Nós começamos o programa de hoje falando um pouco do mais recente relatório da ONU sobre as condições dos recursos hídricos do planeta. Além dos dados relativos ao acesso à água potável e esgotamento sanitário, o documento traz informações sobre como a demanda por esse bem tende a se agravar.
Estima-se que a população mundial cresça a uma taxa de 80 milhões de pessoas a cada ano. O aumento no número de habitantes implica um incremento no consumo de bens e serviços e, consequentemente, de água. A previsão é de que a demanda por produtos agrícolas, por exemplo, cresça de 70% a 90% até 2050. A agricultura, é bom lembrar, é responsável por 70% da água consumida no mundo.
Daí a importância, Mônica, de se ter políticas públicas adequadas que reduzam o desperdício e racionalizem o uso dos recursos hídricos. Aqui no Brasil, um passo importante pode ser dado com a reformulação da Política Nacional de Irrigação. A Câmara dos Deputados analisa um projeto sobre o tema.
O objetivo da proposta, Ana, é ampliar a produtividade agrícola do país sem comprometer a sustentabilidade das nossas fontes de água. O projeto é do Senado e está no Congresso há mais de 10 anos. Na Câmara, ele já passou por 4 comissões, restando a de Constituição e Justiça julgar a constitucionalidade da medida para enviá-la ao plenário.
O gerente de conservação de água e solo da Agência Nacional de Água, Devanir dos Santos, analisa que o texto em discussão na Câmara já avançou bastante em relação à proposta original. Ele lembra, por exemplo, que inicialmente o projeto focava mais a irrigação pública, que pelos cálculos da agência representa apenas 10% do total.
Um outro ponto importante, segundo o técnico, é que a política amplia as possibilidades de desconto nas tarifas de energia elétrica para a irrigação. Além disso, incentiva a formação e capacitação de recursos humanos em agricultura irrigada. De acordo com Devanir, um dos principais gargalos da irrigação no país é a falta de assistência técnica adequada ao agricultor.
Evidentemente, um ponto fundamental dessa irrigação para nós, que somos gestores de água, é o uso racional da água. Nós temos consciência de que existe um desperdício muito grande, muito em face da não existência mais de uma assistência técnica atuante, né? Houve um desmonte na assistência técnica brasileira, então é muito difícil hoje você desenvolver trabalho. Nós temos, às vezes, boa tecnologia, temos equipamentos adequados e esses equipamentos muitas vezes não chegam lá na ponta do agricultor.
Relator da matéria na Comissão de Agricultura, o deputado Afonso Ran, do PP Gaúcho, é autor das principais modificações ao texto original. Ele acrescenta, Mônica, que a atual proposta, além de beneficiar o agricultor, procura incentivar a adoção de critérios sustentáveis nos projetos de irrigação.
Esse é um projeto muito importante, absolutamente estratégico para todo o país, porque nós estamos trabalhando justamente na condição de viabilizar uma política que utilize a água na agricultura de maneira racional, de maneira estratégica, a produzir o maior volume e quantidade de alimentos sem impactar o meio ambiente. Criamos um ponto fundamental que é o selo azul, que vai certificar e reconhecer aquele irrigante que faz a utilização da água de forma racional, que respeita o meio ambiente, e nós teremos então a certificação tanto do processo produtivo como dos produtos.
O Brasil consome 840 mil litros de água, segundo a Agência Nacional de Águas. Desse total, 69% são destinados à irrigação.
No próximo bloco, especialistas de todo o mundo chegam à Turquia para debater o futuro da água no planeta. Até já.
Salão Verde.